E você sabia que tecnologias aplicadas a drones estão sendo usadas no combate à Covid-19? Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram, com colegas do Instituto da Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, um drone equipado com uma câmera térmica capaz de aferir a temperatura de indivíduos à distância. Bom, é isso. Vou conversar agora, eu, a Dáurea, lá no Rio de Janeiro, Dáurea Gramático, e o Anchieta Filho, em São Paulo, com o Jones Oliveira de Albuquerque, cientista da computação do Laboratório de Imunopatologia, Keizo Asami, na Universidade Federal de Pernambuco, e coordenador do projeto que já existe desde 2014. Boa tarde, Jones.
Boa tarde, Maria. É um prazer estar aqui.
Que prazer conversar com você aqui no Tarde Nacional de um assunto tão interessante. Que projeto fantástico esse de vocês, hein?
Obrigado. A gente, como você falou aí muito bem, a gente iniciou ele em 2014.
Em 2014, vocês começaram a desenvolver o projeto. E o que eu achei interessante aqui é que a coisa acontece quando... ele vê aglomerações, não é isso? Visualiza aglomerações, o aparelho passa a medir a temperatura das pessoas. Conta melhor para a gente como é que isso acontece, Jones.
Esse projeto ele é financiado pelo Instituto Nacional de Engenharia de Software e a gente transforma, programa o drone. O drone é um drone de prateleira, você mesma pode comprar um deles.
Uhum.
O diferente dele é o software que está embarcado, que a gente desenvolveu para ler a câmera térmica em espectro de infravermelho e calibrar para a febre. O que a gente tem feito é que a gente, além de programar ele para febre, programa ele de voo autônomo. Então é como se a gente hackeasse o sistema e colocasse todo o nosso software embarcado e ele controla o drone automaticamente.
Que legal isso, hein? Então quer dizer que o que ele mede é se a pessoa está com febre, está com temperatura alta ali no meio daquela aglomeração, é isso?
Isso, o que a gente consegue aferir, porque a câmera obviamente não tem a precisão que a gente gostaria que fosse, que é de um termômetro, né? Mas ele consegue medir 2, 3 graus de diferença de temperatura de um indivíduo em relação aos demais.
Uhum.
Então, voando uma feira livre, por exemplo, e naquela massa de feira livre, de feirantes, tem um indivíduo que tem 2, 3 graus a mais que os demais, a gente consegue detectar isso.
Você consegue detectar. Bom, o drone ele tem um alto-falante, é isso?
Também tem um alto-falante com mensagem previamente gravada e ele aciona essa mensagem assim que a câmera detecta a diferença de temperatura.
Bom, eu vou passar, Jones, a gente está conversando aqui juntos, em rede, né, no Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo está o Anchieta Filho e no Rio de Janeiro a Dáurea Gramático. E eu vou perguntar para ela, a Dáurea tem pergunta para você, né, Dáurea?
Eu tenho sim, Maria, obrigada. Boa tarde, Jones.
Então, boa tarde.
Eu pergunto assim, a que altura que esse drone voaria perto dessas pessoas? Porque a gente aqui na IBC, nós temos, no nosso departamento de televisão, né? Nós temos drones para fazer filmagem e fazemos filmagem de tudo que é necessário, mas o nosso drone às vezes capta a imagem à altura de 800 metros, 700, 800 metros. E eu queria saber, qual a altura que esse drone precisa estar para captar a temperatura da pessoa, Jones?
Excelente pergunta, Dáurea. A gente voa a 4, 5 metros de altura, mas a precisão de medição é a 2. Então, se você está voando a 3 metros, a 4 metros e pouco de altura, que é uma distância segura, porque a gente voa com a autorização da Polícia Militar aqui local, que é parceira nossa. Então, se a gente voa a 4 metros de altura, tirando 1,70m, 1,60m, média população, a gente estaria aí a menos de 2 metros e pouco de distância do indivíduo. E é isso que a gente consegue medir.
Então, eu queria saber se é necessária a autorização das pessoas, como você falou, na feira livre. É um aviso, assim, por exemplo, nós vamos fazer hoje a medição de temperatura na feira do Cosme Zélio, por exemplo, um bairro aqui do Rio. Aí os feirantes são avisados de que haverá essa tomada de temperatura ou não? O pessoal pode chegar e não tem problema nenhum, Jones?
Não, o que acontece com a Polícia Militar? Acho que isso aí é um instrumento da nossa Polícia Militar aqui em Recife, Pernambuco. O Coronel Luciano, que é o comandante das Forças de Operações de Defesa Social, ele solicita autorização à ANAC para voar. Igual em jogos de futebol, aglomerações, de combate, sabe, de controle, ele solicita isso e a gente não precisa pedir autorização ao operante em si. Se vocês me permitirem, eu posso dar um play aqui no áudio do professor Hernando, que acabou de chegar de campo. Veja, é 30 segundos.
Bom dia, João.
Muito bom, bacana. Muito obrigada, viu, Joanes? Com você,
Maria. Trabalho de campo, fomos em 3 feiras livres. E fizemos as medições, variando a altura, vídeo, fotos no nadir, etc. Transcorreu normal, graças a Deus, nas 3, onde a gente foi, tinha a pessoa da Guarda Civil, da Guarda Municipal, melhor dizer.
Entende? Isso é ele fazendo o reporte agora. Então, a Guarda Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar. Então, é um processo de conscientização para mostrar que aqui o drone não é uma invasão. E nesses períodos de saúde pública e de pandemia, ele entra como um instrumento a mais. Entende?
Com certeza, Jones.
Obrigada, Jones. Desculpe, eu interrompi sua gravação. Eu entendi. Tá bom, querido. Muito obrigada, viu?
Obrigada, Dáuria. Bom, a gente segue aqui, que o Anchieta Filho tem pergunta lá de São Paulo para você, Jones.
Oi, Jones. Obrigado, Maria. Boa tarde, Jones.
Boa tarde, Anchieta. Obrigado.
Me diz uma coisa, Jones. O drone tem um controle? Tem alguém controlando, visualizando as imagens e dando as orientações da direção pro drone ou não?
Isso, tem dois modos de operação. Um é esse modo, sim, com um piloto certificado da própria Polícia Militar, e o outro é o voo autônomo completo. Ele tem GPS on-board e tem um chip on-board. Então ele consegue voar, captar a imagem e voltar para o ponto de localização autonomamente. A gente usou isso ano passado na África, em combate à cólera, lá no Malawi, sul do Malawi, fronteira com Moçambique. E funcionou muito bem. Essa já é a segunda missão de larga escala que a gente faz desde então.
Além da questão da temperatura das pessoas, a aglomeração também é muito importante nesse momento de combate ao coronavírus. O drone também pode auxiliar as autoridades demonstrando, olha, em tal lugar está havendo uma aglomeração que não é legal, que não pode acontecer. Isso também pode ser feito, né?
Exatamente. O nosso CIODES, que é o Centro de Ação de Defesa Social aqui, já usa o drone para isso, em campos de futebol, briga de torcidas, sabe, essas coisas. Ele já fazia isso com o drone. E agora, a aglomeração, você está corretíssimo, ele entra como parâmetro de distanciamento social.
Valeu, Jones. Obrigado. Parabéns.
Você, Anchieta.
Jones Oliveira de Albuquerque, muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente, falando de um invento de vocês sensacional, né? E o drone em si, ele já é sensacional, ele vai a lugares que a gente não pode ir, né?
Exato, Maria.
Olha,
e com a gente, se quiser saber os outros projetos, estou à disposição.
Muito bom. Deixa aí pra gente um site, quem quiser conhecer mais dos projetos de vocês.
O site chama-se IRRD, que é do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres, IRRD.org. De lá você tem mapas, gráficos, cenários, etc., e links para as empresas que ajudam. Essa do drone é uma startup criada também por um estudante de doutorado, dois estudantes de doutorado meu, por exemplo.
Parabéns para esse cientista, jovem cientista, que conversa com a gente aqui no Tarde Nacional, Jones Oliveira de Albuquerque, lá do Recife. Muito obrigada pela participação.